Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 44. Depois da nova leitura da carta anônima, Teobaldo mergulhou mais profundamente na sua preocupação. O meu amigo, meu íntimo? Repetia ele, como um sonâmbulo. Trata-se por conseguinte do Courudo, Aguiar.
O miau!
Não é possível. E contra o outro não me animo sequer a levantar a ponta de uma suspeita. Mas o seu espírito, como se pactuasse com o autor da covarde denúncia, escapava-se das convicções dele a favor daqueles dois amigos e punhetas das probabilidades do que afirmava a carta. E dizia por dentro da sua experiência. As mulheres são tão dissimuladas, tão vingativas e tão traiçoeiras, que às vezes aquela, que supomos mais anjo e mais virtuosa, é justamente a mais capaz de nos alfinetadas, se lhe ofendermos o amor próprio e a vaidade. Porque ele julgava de todas as mulheres pelas que até aí tivera por amantes, isto é, casfrar, vulgares e gafadas de velho romantismo, seu pensamento ainda mais longe e dizia-lhe. São todas as mas, perdoa-nos tudo, as maiores baixezas e as maiores maldades. Só o que cada uma de per si não nos perdoa nunca, é não lhe darmos a primazia da nossa ternura e da nossa dedicação. Cada qual quer sempre ser a melhor e a mais digna de amor, e é daquele que não obedece ou não finge obedecer a esse capricho, quando ligou o seu nome a qualquer dessas egoístas. Depois de agarrar-se a este princípio, Teobaldo perguntou a si mesmo. Qual dos dois, o Coruja ou o Aguiar, teria Branca preferido para cúmplice de sua vingança contra mim? O Aguiar, sem dúvida, porque o outro nada tem de amável. Que importa, porém, a ferrenha antipatia do Coruja, se não é o amor que se trata, mas simplesmente de uma vingança? E a vingança com o Coruja seria muito e muito mais completa e mais cruel. E então, como para explicar esta terrível hipótese? O espírito de Teobaldo começou a ver desfilar defronte de si todas as esquisitices que se notavam em Branca ultimamente. Vieram os caprichos, as transformações de gênio, as excentricidades, que ela, despeito seu reconhecido bom senso, aprentava de tempo a essa parte. Sim, insistia o pensamento de Teobaldo. Desde aquela célebre noite da entrevista da mulher do conselheiro. Branca já não é a mesma senhora ajuizada e boa dona de casa. Está completamente transformada, ao ponto de não dar ideia do que fora. Agora tem extravagâncias que parecem de louca. Dá para fechar-se no quarto dias inteiros, a ler ou a escrever, sem se importar com o que vai pelo resto do mundo. Agora toma-se de simpatias por criaturas, que até aí não podia suportar. Agora veste-se mal, um pouco disparatadamente, desleixa-se em questões de asseio, não capricha em trazer a cabeça penteada, falta à mesa nas horas consagradas à refeição e levanta-se à noite, fora de horas, para sear em companhia do velho Caicatano. Esse nome como que o despertou. Ah, disse! E correu a vibrar o tímpano. Surgiu logo um criado. O Caetano que vem aqui. Imediatamente? Já passezava a passos medidos em toda a extensão do gabinete. Quando o velho criado lhe apareceu, arrastando os pés, a cabecinha toda branca e vergada para a terra, como se andasse à procura os 8 palmos que esta lhe destinava no seu seio. Velho amigo, disse-lhe o amo, passando-lhe o braço pelo ombro. Sabes para que te chamei? Foi para que me relatasse minuciosamente tudo o que tens visto fazer minha mulher nestes últimos tempos. Nunca espreitei, respondeu Catano, franzindo as sobrancelhas. Bem sei, replicou o amo. E não te perdoaria se o fizeras, quero, porém, que me contes minuciosamente como Branca tem vivido, quais são agora os seus hábitos, os seus gostos e as suas propensões. Ah, muito mudada de gênio, coijinho. Binto criado, não lembra quem era. Está triste, frenética e caprichosa. Que mete dó. Já não cuida das suas flores. Mandou retirar da sala os parinhos que ela tanto estimava dantes e parece disposta a não conservar nenhum dos hábitos antigos. Já não se deita, nem se levanta 2 dias seguidos à mesma hora. Nega-se às visitas que recebia com mais prazer e só se mostra deveras entretida quando ouve a leitura do Sr. André. Duque, explica-me isso. O Sr. André, quase todas as noites e aos domingos durante algumas horas do dia, desce à sala de jantar, assenta-se ao lado dela e põe-se a ler. A senhora o ouve com toda a atenção e parece tomar nisso grande interesse porque às vezes... Quando ele termina a leitura, ela tem os olhos cheios d'água e suspira. E o que mais tens observado entre os dois? Mais nada. O senhor André termina a leitura, conversa ainda um pouco com a senhora Dona Branca e retira-se depois para o seu quarto lado. Ela nunca faz o que fez na véspera, sim o que lhe vem à fantasia. Sim, mas explica o que é, ó. Ó, mas são tantas coisas. Uma vez, por exemplo, quando toda a casa já estava recolhida, ela mandou me chamar, fez preparar o carro e saímos a passeio.
Onde fora?
A senhora Dona Branca disse ao cocheiro que desse algumas voltas até o catete. E foi só essa vez que passeou. Não, senhor. Fez o mesmo várias vezes. E sempre em tua companhia. Creio que sim, senhor. E o coruja nunca as acompanhou. Não, senhor, se bem que a senhora Dona Branca o convidasse mais de uma vez.
Ah, o senhor acompanhou, apanhou mais o leão em que a senhora Dona Branca foi à missa à igreja de Jatis.
João Batista, há muito tempo.
Há coisa de 2 meses.
E o ou Aguiar?
Tem vindo aqui muitas vezes.
Tem sim, senhor, mas a senhora Dona Branca parece não estimar tanto a companhia do senhor Aguiar como estima a do senhor André, visto que às vezes deixa-se ficar no quarto e não lhe aparece, e de outras retira-se da sala antes que ele se tenha ido embora.
E o Aguiar trata-a com muita amabilidade. Muita, e parece respeitá-la extraordinariamente. Bem, e quem mais aparece? Nestes últimos tempos, quase que ninguém a não ser o senhor Aguiar, porque a senhora Dona Branca não se quer mostrar a pessoa alguma. Quem muita da vez passa o dia aqui e parece distrair muito a senhora Dona Branca é o filhinho da costureira, um pequeno de uns 5 anos. A senhora Dona Branca mostra certa estima por ele, faz-lhe roupa, leva-o consigo dentro do carro, compra-lhe brinquedos, sapatos, chapéus e às vezes passa horas esquecidas ao lado do menino. Teobaldo fez ainda várias perguntas ao velho Caetano, intimamente envergonhado por não saber o que ia por sua própria casa e mais ou menos aturdido pela dúvida e pela desconfiança em que se achava contra a esposa e os dois únicos homens a quem tinha por amigos verdadeiros. Disse ao criado que se retirasse. Depois foi à gaveta da secretária buscar um revólver que lá estava. Hei de descobrir, pensou E, o que há de verdade em tudo isto. E juro que meterei uma bala na cabeça do miserável que me atraiçoa.